E agora nós acabamos de ouvir aí o vereador Afrânio Bopré, né, fazendo essa análise sombria, né, da nossa cidade sobre esse ano que passou e na política, corrupção, autoritarismo, etc. E nós estamos em linha com o Dalton da Silveira, que é professor e trabalha com ciência social e análise da política brasileira, e ele vai conversar com a gente sobre esse ano, né, do governo federal, né? Já que tratamos agora aqui do nosso governo local, vamos falar do federal, né? Como é que foi esse ano, que análise podemos fazer desse primeiro ano aí do governo Lula. Bom dia, Dalton, tudo bem?
Bom dia, Elaine, um prazer estar contigo, teus ouvintes da Rádio Campeche. E é sempre uma satisfação imensa falar com você.
Obrigada. Então, Dalton, que análise podemos fazer aí? Acabamos de ouvir o nosso vereador aqui, a Frane, fazer uma análise bem sombria, né, da nossa cidade. Em nível de país, como estamos?
Bom, eu diria que eu mantenho a sombriedade que lançou o Afrânio em nível nacional. E eu explico por quê, Elaine. Veja, eu caracterizo o governo Lula como um governo continuista e conservador. Essa hipótese do continuismo e do conservadorismo, eu havia dito em agosto do ano passado, enquanto hipótese, no programa do Cláudio Passos, no canal Resistentes, antes mesmo, claro, do Lula ter sido eleito, e agora a gente chegou à conclusão, os fatos mostram isso, a realidade mostra isso, que se trata de um governo continuista e conservador. Mas por que razão eu afirmo isso e mostro para os nossos ouvintes esse caráter continuista e conservador? Vejam que em 2015 nós temos no Brasil o que nós caracterizamos enquanto uma guerra de classes, um momento, eu diria, especial das contradições sociais, em que há um avanço significativo da classe dominante sobre a classe trabalhadora. E nesse período, 2015, nós tivemos um conjunto de ajustes fiscais, um conjunto de reformas, mudanças estruturais no Estado brasileiro, já no governo Dilma, em 2015. E depois nós tivemos também no governo Temer um conjunto de alterações profundas, como reforma trabalhista, reforma do ensino médio, um conjunto de alterações fiscais, econômicas, etc., que já mostram também uma linha continuista desse avanço da guerra de classes. E depois, claro, fica muito mais acirrado e notório as alterações praticadas pela burguesia brasileira a partir do governo Bolsonaro nesses 4 anos que antecederam o governo atual, como a reforma da Previdência, um conjunto de alterações que tiveram a pandemia enquanto pano de fundo, mas eram alterações da economia que já vinham se processando desde 2015 e que na leitura mais ampla é uma reprodução do projeto da classe dominante desde 94 com o Plano Real. E agora o governo Lula, o que se vê é uma continuação dessa política econômica a partir, por exemplo, do que propôs o Haddad com o teto de gastos, que é uma mudança apenas no sentido da alteração da conjuntura, se mudou uma coisa ou outra, mas estruturalmente o teto de gastos se manteve. E agora, por exemplo, com essa reforma da tributária, que foi tida como pelo Rodrigo Pacheco como a revolução que o Brasil precisava. Vejam que ele diz que a reforma tributária é a revolução moderna dos países como o nosso. Revolução moderna, reforma tributária. E eu dei uma entrevista em agosto desse ano falando sobre a reforma tributária. Nós discutimos amplamente e vimos que se tratam de alterações, ainda que importantes do ponto de vista da tributação regressiva, do consumo, mas é uma reforma que não toca na questão da propriedade, da renda, por exemplo, e mantém, por exemplo, isenções muito importantes para setores que ao longo dessa longa história vem ganhando forças, como agronegócios, ainda o setor industrial que ainda subsiste entre nós, o setor de financeiro que ficou para outro momento da reforma, etc. Então, o que nós estamos percebendo é que as frações da classe dominante, especialmente a financeira e o latifúndio, vem ao longo desses no mínimo 15 anos para frente, vem acumulando forças expressivas na sociedade. Do outro lado, nós temos por exemplo, tudo aquilo que foi dito na campanha pelo governo Lula e pelo todos aqueles que apoiaram, como algo incapaz de ser realizado dentro do que o Lula chama de uma política de paz e de diálogo. Vejo que os setores populares sequer participam ativamente da vida política brasileira. Eles participam enquanto atores, vamos chamar assim, atores menores, enquanto coadjuvantes. Lula não faz um aceno, Lula não faz uma, não tem uma ação concreta a favor da classe trabalhadora. O que nós vemos são acenos, como eu chamo, acenos, mas acenos discretos. Sabe aquele oi que se dá na esquina, na Praça 15, aquele oi assim, meio discreto para aquela pessoa que você não conhece bem? Um oizinho, mas você não vê grandes ações, né, que possam dar à classe trabalhadora forças. Para isso, Elaine e amigos da Rádio Campeche, para isso ele teria que enfrentar setores da classe dominante. Por exemplo, ele teria que criar uma política, do ponto de vista popular, uma política que possa mexer em questões como, por exemplo, pautas que foram reivindicadas, aí sim que eu recupero o que eu havia falado no início, da Previdência. Durante a campanha, o que se defendia, pelo menos para setores mais à esquerda do petismo, vamos dizer assim, se é que é possível falar dessa forma, a revogação da reforma da Previdência, uhum, ou a revogação da reforma trabalhista, e o que se vê é, na verdade, coisas totalmente diferentes. Exatamente, ele manteve a reforma da Previdência, manteve a reforma tributária e faz ajustes muito pontuais, acordos muito pontuais, mas não altera profundamente essas grandes reformas. Então eu qualifico o governo atual, fazendo um balanço, um governo continuista, conservador, que manteve todo o projeto que havia sido implantado desde 2015 e com poucas alterações. É isso, Elaine, minha cara.
E a gente tem visto, por exemplo, essas políticas, como agora ele ressaltou, de políticas para o povo de rua, moradia popular. Então, assim, tem algumas questões que coloca para os trabalhadores mais de baixa renda, mas ao mesmo tempo, como tu mesmo falaste, evita discutir a questão do ensino médio, que é uma verdadeira destruição do ensino brasileiro, né? E também agora com, sim, essa lei de greve que foi colocada aí também, que coloca os trabalhadores numa camisa de força, quer dizer, então às vezes se dá muito destaque a essas coisas que são importantes para a população mais empobrecida, mas ao mesmo tempo também são perdas incríveis para a sociedade brasileira que não estão sendo levadas em consideração, não é?
Sim, claro que ninguém vai ser contra o que se fez com os moradores de rua, me parece uma insanidade, contra quem vive na rua, me parece absurdo isso. Mas, ao mesmo tempo, não dá forças concretas de luta para as classes trabalhadoras em geral, até mesmo para quem mora na rua. São políticas muito, eu diria, muito moderadas, muito singelas, que ainda que importantes, porque trata de populações, claro, em situação de rua, mas não cria forças sociais. O Tarso Genro, ele deu uma entrevista ainda esse ano, depois que o governo ganhou, acho que em abril desse ano, e ele é muito amigo do Fernando Haddad. E ele traduziu o que o governo pensa do ponto de vista estrutural. Diz ele que o que o governo está tentando, na época, não havia aprovação ainda da reforma do teto de gastos, ele havia dito que o governo tem três ações para ser o que ele chama de ponto de não retorno. Quais eram as três ações? Primeiro, criar o que ele chama de uma maioria no Congresso. Em torno de quê? Uma maioria em torno de uma ideia de governabilidade. Então, era mostrar para o Congresso que havia um projeto em andamento que melhoraria a vida da população brasileira, inclusive você fala dos moradores de rua, etc., que para isso tinha que ter o convencimento, a ideia de convencimento do governo, né? A ideia do diálogo, convencimento. Setores que ele considera dos partidos conservadores, então havia de convencer e havia de desmantelar o núcleo, que ele chama de núcleo duro do bolsonarismo no Congresso. Então era preciso, já que não teve o impacto nas urnas como ele esperava, ele dizia em novembro do ano passado que nós teríamos que ter a morte de Bolsonaro seria a morte das urnas. Então teria que ter um fato das urnas, o fato era essa grande vitória das urnas. Não teve isso, então ele partiu para o convencimento no Congresso dos setores bolsonaristas. Então era necessário desmantelar. O que, que é isso? É trazer algumas figuras do bolsonarismo para esse projeto de não retorno, como ele menciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma ampla base, uma ampla aceitação de diálogo em torno da paz e da política externa brasileira. Então, por isso que o Lula inaugura no primeiro semestre, nós vimos isso, você acompanha como jornalista atenta que é, nós vimos o Lula em todos os pontos, todas as reuniões internacionais, todos os encontros, defendendo que o diálogo e a paz entre os países. Então, era necessário retomar aquilo que o governo chama de o Brasil voltou para o cenário internacional. E o outro ponto era, a partir desses dois elementos, criaria um novo elemento que era o entendimento que o projeto está dando certo. Então, o Brasil está crescendo, o PIB melhorou, o Brasil voltou a ser a nona economia e a inflação vai cair, uma luta de ficção, né, contra os juros, uma luta frágil, portanto, contra o Banco Central. E você não toca nas estruturas que era possível tocar, pelas condições colocadas, e você coloca esses três temas e você consegue criar, portanto, o que ele chama de um estado de coisas cujo resultado disso era o ponto do não retorno. Me parece que o que ele disse lá em abril está se dando agora. Então essas políticas pontuais, ainda que importantes do ponto de vista, vamos chamar assim, de um imediatismo, ainda que eu tenha críticas a isso, mas vamos entender dessa forma para que fique clara a nossa fala, esse imediatismo, elas não dão forças, porque o elemento da força tem duas questões. O elemento da força social de sujeitos fortes lutando em torno de um projeto depende, portanto, de um presidente que convoque e que diga o que está ocorrendo e organize, né, o povo em luta e que as ações do governo tenham efeito direto na vida dessa população, desse povo, enfim, que está em disputa. Esses dois elementos não estão em jogo. O Lula não toca em questões estruturais que possam mudar de fato a vida da população de rua ou dos trabalhadores, etc., porque vejam que a reforma trabalhista, que mudaria questões importantes do mundo do trabalho, sequer são tratadas. O Lula menciona que o mundo do trabalho sofreu alterações. Claro, isso é verdade. E sofreu as alterações, portanto, nós temos que entender as alterações e manter tudo isso a partir de um diálogo com os industriais, etc. É uma farsa. E da população de rua, por exemplo, ele não toca nas questões estruturais do mundo urbano, né? Que é a concentração de terras, que é a falta de uma política urbana que toque na propriedade urbana. Então aí fico dando essas migalhas, né? Essas pequenas políticas possíveis dentro desse jogo que o Tasso Gerro está colocando.